Então diz assim o Senhor, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Livro 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão de repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isto para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim, ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia, graças a Deus. Filho de Deus, meu Senhor, Jesus de Nazaré, o Deus vivo, Senhor, aquele Senhor da glória, Pai, que permite, Senhor, ó Deus, que o sol nasça todos os dias, Senhor. Aquele Senhor da glória, Pai, que põe barreiras, Senhor, no mar, Senhor, para ele não avançar mais daquilo que lhe é permitido, Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus que reina, Senhor, Deus que transforma, Deus que faz todas as coisas, meu Senhor. Eu rogo a Ti agora, em nome de Jesus, meu Senhor. Vem sobre a minha vida, vem sobre esta igreja, Senhor. Abre os meus ouvidos, abre, Senhor, de toda a terra a minha mente, Senhor. Ó Deus, aquieta, apacenta o meu coração, Senhor, Pai. Ó Deus, fala alto, Senhor, para que eu possa ouvir, Senhor, na amplitude do Teu poder esta manhã, Senhor. Fala a Tua igreja, Senhor. Usa os meus lábios, Senhor. Ó Deus, usa os meus lábios pela Tua misericórdia, Altíssimo. Somente pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, nós lemos aqui 2 trechos da palavra do Senhor, né? Você ouviu e leu também juntamente comigo, palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que era um homem, né, extremamente usado pelo Senhor. E Paulo, nesse trecho aqui que nós lemos em 2 Coríntios, ele falou assim coisas extremamente importantes para a nossa vida, porque você imagine um homem como Paulo, que tinha revelações tremendas do Deus Altíssimo, de Jesus, revelações que nenhum homem até aquele momento tinha tido, nem os profetas, né, tiveram revelações de Deus como Paulo teve, né? Você imagina esse homem que buscava o Senhor, sentia a presença de Deus, ouvia a voz de Deus e era usado por Deus para, né, falar daquilo que lhe era revelado. Você imagine, né, quanto poder envolvia ele e quanta, quanta vigilância Paulo tinha que ter para que ele não se ensoberbecesse, né? Paulo era homem, né, irmãos? Paulo era usado com poder e autoridade, né? E né, o homem muitas vezes, né, por conta de tudo isso, é exaltado pelas pessoas, né? O homem, por conta de tudo isso, né, ele acaba sendo uma pessoa reverenciada, às vezes de forma indevida, mas né, Paulo, ele tinha ali completo discernimento de determinadas coisas, ao ponto dele revelar algo nesse trecho bíblico que nós lemos aqui, que em determinado momento da vida dele, ele foi arrebatado até o céu. Ele foi levado até o céu, e o próprio apóstolo Paulo disse que ele ouviu lá palavras que não se pode dizer, palavras inefáveis, palavras indizíveis. Nenhum homem consegue reproduzir com seus lábios aquilo que o apóstolo Paulo viu naquele momento. Para você ver, irmãos amados, como Deus se revela, né? O apóstolo Paulo, ele foi levado aos céus uma vez e falou, né? Tem uma pessoa aí que escreveu um livro que ela foi levada acho que 300 vezes até o céu e 500 vezes até o inferno para receber revelações de Deus, coisas que são completas blasfêmias e coisas que jamais Deus faria no seu coração. Mas, irmãos amados, o apóstolo Paulo, ele citou aqui algo muito importante quando ele falou que, né, foi-lhe colocado um espinho na carne, né? E obviamente que existe muita especulação teológica a respeito dessa abordagem que Deus fala que ele tinha um espinho na carne. Alguns dizem que Paulo tinha um problema sério de visão, né? Ele não enxergava bem, ele, né, tinha grande dificuldade em enxergar, né, tudo aquilo que estava ao redor dele. Outros dizem que era um defeito físico, outros dizem que era algo que o atormentava no sentido de ser, né, uma tentação, né? E a Bíblia diz que Paulo orou a Deus 3 vezes para que Deus tirasse dele esse espinho na carne. E Deus disse a ele que, né, a graça dele bastava a Paulo, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E se nós pegarmos, irmãos, esse único versículo que Paulo deixou escrito a respeito da resposta de Deus, a gente vai compreender, né, como Deus trabalha. Talvez a gente compreenda aquilo que é necessário, né, nas nossas vidas, para que nós possamos o quê? Ter mais poder de Deus na nossa vida. E o poder de Deus, irmãos, não é que você vai ser... o poder que nós falamos é um poder de amplitude, da presença de Deus, um poder onde a revelação de Deus, ela é nítida e forte na sua vida. É um poder, irmãos amados, que, né, gera discernimento, gera sabedoria. É um poder, né, que transforma a sua vida, né? É um poder, né, que faz com que você esteja cada vez mais na presença de Deus. É desse poder que nós estamos falando. Mas ao mesmo tempo Deus revelou que, né, o homem, nas suas fraquezas, é que crescem na presença do Senhor. E Paulo fala que ele então se alegra nas fraquezas dele. Depois que Deus falou isso, Paulo falou: eu me alegro então nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoará em mim. E se nós formos olhar a história de Jó, nós vamos encontrar algo muito parecido com aquilo que Deus falou para Paulo, onde Jó, né, era homem temente e fiel a Deus, mas que faltava a Jó experiências com Deus, entendimento, né, que faltava a Jó conhecer melhor o Senhor, conhecer o coração de Deus, para saber viver as coisas que são de Deus. E é óbvio, irmãos amados, que ninguém quer sofrer né, para ter um contato maior com Deus. E não é isso que Deus está falando nessa palavra, mas Deus está falando que às vezes é necessário que isso aconteça para que o homem se posicione, para que o homem enxergue, né, que na verdade nós não somos nada nesse mundo, apesar de nós termos Deus na nossa vida, apesar da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, apesar do poder de Deus delegado e entregue a nós, ainda assim, né, apesar de tudo isso, nós necessitamos nos aperfeiçoar para que esse poder cada vez mais se manifeste. E o homem, né, infelizmente, muitas vezes, né, se ensoberbece, e o homem muitas vezes, né, em sendo extremamente abençoado, como Deus prometeu que o homem seria, o homem perde o vínculo, ele perde ali, né, o sentido, né, de ser um homem que é agradecido a Deus e cada vez mais busca a Deus, né, e cada vez deseja mais a Deus, independentemente se ele está extremamente abençoado ou se ele está extremamente, né, lutando com uma luta extrema, né. E eu queria chamar a atenção de você para isso, porque existe essa necessidade que nós sejamos únicos em relação a Deus, né? Num momento de grande bênção e grande alegria, e num momento de grande luta e grande dificuldade, a nossa fé, ela não pode variar segundo aquilo que acontece na nossa vida. A nossa fé, ela tem que aumentar na medida em que nós lutamos, né? Você não pode esmurecer por causa de uma luta. Você tem que ser mais forte no meio da luta, para que você possa o quê? Né? Vencer no tempo, na hora e pelo poder de Deus. Certa vez, Deus disse ao povo de Israel, chamando o povo, exortando o povo, né, para que pudessem se levantar, né, do desânimo que eles estavam, né, no meio das lutas e das dificuldades. Ele disse assim: digo fraco, eu sou forte. Né, querendo que as pessoas, né, manifestassem o poder de Deus na dificuldade, para que o povo pudesse viver o poder de Deus na luta, para que o povo pudesse viver a vitória de Deus no meio, sabe, da sua jornada. Eu sempre falo, irmãos, que, sabe, a nossa vida neste mundo é uma jornada de lutas e de vitórias. Né, lutas e vitórias, porque o nosso Deus é um Deus vitorioso, nosso Deus é um Deus invencível, né? Ninguém vence Deus, ninguém consegue vencer Deus. Você já percebeu isso? Né? Se você olhar a Bíblia, você vai encontrar isso tudo. Ninguém vence Deus, ninguém vence Deus, né? Porque o Senhor é invencível, e Ele fará com que a vontade dEle aconteça agora ou amanhã. Né? Ele fará com que as coisas dele, né, sejam sempre cumpridas, porque a palavra dele rege o mundo. A palavra dele é aquela que transforma as nossas vidas, a palavra dele é aquela que transforma o mundo, segundo o coração do Senhor. E Paulo, irmãos amados, quando falou que ele, né, se alegrava nas fraquezas dele, é óbvio que Paulo não estava dizendo, ele não era uma pessoa assim que gostava de sofrer, né? Ele não era uma pessoa que gostava das lutas. E Paulo, né, muito interessante, porque na carta que nós lemos ali, a igreja em Filipos, todas as igrejas, porque Paulo, quando enviou as cartas, ele não enviou a carta para uma cidade, ele enviou a carta para a igreja, né? Todas as cartas de Paulo foram direcionadas à igreja, e as igrejas, irmãos, foram fundadas por Paulo nas viagens dele. Então Paulo era um homem centrado naquilo que ele tinha que fazer. Paulo era um homem que chegava numa cidade e ele começava a pregar a palavra, e as multidões se achegavam, e formavam igrejas, e ele ficava um tempo lá ensinando ainda, levantando homens, né, para ali, né, darem sequência à obra de Paulo. E Paulo exortava e ensinava aquelas igrejas através de cartas. Paulo não esquecia aquilo que ele tinha feito. Muito pelo contrário, Paulo, né? Ele se preocupava e orava e orientava ainda assim as igrejas pelas quais ele tinha fundado. Se você olhar para a sua vida e se você olhar para a minha vida, né, assim como Paulo, ele disse que, né, em determinado momento, acho que foi até na carta aos Filipenses, ele disse assim, né, que viver é Cristo e morrer é lucro, né, e ele preferiria muito mais estar com Cristo, ou seja, ele preferiria muito mais morrer para estar com Cristo do que viver. Mas ele disse uma palavra muito importante e muito interessante quando ele disse assim: mas eu tenho que viver para que ainda a palavra de Deus seja pregada. E assim, irmãos, na sua vida, todos nós, irmãos, não tem pessoa aqui que não tenha sobre a sua vida um propósito de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Deus te criou com um propósito na sua vida. Muitos foram criados, né, para gerar filhos que serão servos de Deus. Muitos foram criados para serem usados por Deus, né, em ministérios ou fora de ministérios, né. Todos nós temos um propósito nesse mundo, por isso nós vivemos. Porque quando não existir mais propósitos de Deus na sua vida, da nossa vida, chegou o momento da nossa vida neste mundo ser extinta, para nós abraçarmos ao Senhor lá. Quando todos os propósitos de Deus para a minha vida neste mundo foram cumpridos, eu estou aqui fazendo hora extra, irmão. Não tem mais sentido, né, irmão? Não tem mais sentido a gente, sabe, viver algo sem um objetivo, sem um propósito de Deus, né? E é muito interessante isso, porque, né, no momento da sua criação, no momento que você foi concebido, né, no momento da concepção da sua vida, Deus estabeleceu coisas para você. Deus estabeleceu, né, que você seria responsável por determinadas situações ou por determinadas histórias. Deus estabeleceu isso, irmãos. E nós, né, que, né, temos o privilégio, eu chamo de privilégio, né, de termos conhecido ao Senhor, né, e além de termos conhecido ao Senhor, termos entregado a nossa vida ao Senhor, né, porque muitos conhecem e desprezam e jogam fora, muitos conhecem e não querem saber, mas nós conhecemos e nós entregamos a nossa vida ao Senhor, né, e parte desse propósito, né, e Deus, né, quando criou a sua vida e estabeleceu que você teria obrigações, que você teria responsabilidades, Deus, né, ele começa o quê? A te usar, né, forjando o seu caráter, né, moldando o seu caráter, e ele começa a te usar o quê? Para que você forme filhos, filhas, para que você forme parentes, que serão usados tremendamente por poder, pelo poder do Senhor, né? Eu sempre falava assim, né, eu sempre gostei muito de orar ao Senhor e sempre orava ao Senhor e dizia assim: Senhor, que os meus filhos possam fazer aquilo que eu não consigo fazer, que os meus filhos façam, né, muito mais do que eu fiz para o Senhor, né, que eles sejam pessoas que consigam fazer isso. E eu não estava dizendo pro Senhor que eu queria pastor, pastora, não, eu pedia ao Senhor que eles pudessem fazer mais do que eu fiz, mais do que eu tinha capacidade de fazer, mais do que, né, eu conseguiria fazer ao Senhor. E eu penso, sabe, irmãos, que quando nós, né, conhecemos ao Senhor, quando nós, sabe, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós começamos o quê? A formar pessoas, né, a formar pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, quaisquer que sejam elas, pessoas, né, que vão o quê? Vão ser maiores do que nós. Vão ser melhores do que nós para Deus. Sabe por quê? Nós somos tão pequenos, nós somos tão limitados, sabe, irmãos? Nós somos tão limitados que, né, existe uma condição muito grande, né, de pessoas serem melhores do que nós, né? Mesmo porque Deus tem propósitos em cada vida, né? E os propósitos de Deus são sempre grandes. E o homem, quando ele, né, se achega na presença de Deus, né, é incomensurável aquilo que Deus pode fazer na vida dele, como Deus fez com Paulo, né? Paulo certa vez disse, relatou dizendo assim: olha, eu era fiel a Deus, eu sempre fui judeu, filho de judeu, né, da tribo de Benjamim, né, era fariseu, seguia fielmente a palavra do Senhor, era perseguidor da igreja, né, fazendo aquilo, né, que os sacerdotes ordenavam, né, e ainda assim, ele falou, eu considero que a minha vida era um lixo. Então, sabe, irmãos, a gente, quando olha para as coisas que são de Deus na nossa vida, quando a gente começa a receber coisas que são de Deus, né, a tendência é que nós, né, estejamos o quê? Que nós estejamos minimizando, sabe, e considerando, né, menos importantes as coisas que são do mundo para viver as coisas que são de Deus. Sabe, irmãos? A tendência é essa. Quanto mais nós temos contato com Deus, mais nós valorizamos as coisas que são de Deus e menos nós valorizamos as coisas que são do mundo, né? Porque nós nos, e é interessante porque nós nos tornamos tão dependentes de Deus e tão dependentes de Deus que Deus começa a promover coisas na nossa vida, na área material, né, sem que nós estejamos ali dando uma ênfase muito grande nisso. E Deus começa a mexer na nossa vida espiritual e Deus começa a transformar, né, as nossas vidas, né, de tal forma que nós somos preenchidos pelo Espírito Santo, né? E, isso se torna mais importante, né, para as nossas vidas do que as coisas são do mundo. Não que nós não necessitemos e não que nós não nos alegremos com as coisas que Deus nos dá, mas, né, tudo que nós temos ou tudo que nós conquistarmos, né, sem a presença do Espírito Santo de Deus, né, é uma loucura, né, é algo que jamais, né, poderá preencher o homem, né? Jamais poderá preencher o homem. E você sabe, você deve viver as coisas desta forma. Obviamente que eu às vezes olho para Paulo e compreendo ali que Paulo sofreu muito e Paulo dedicou toda a sua vida a Cristo. Paulo não tinha esposa, não teve filhos. Paulo morreu por causa do Evangelho. Paulo viajava, andava, quase morreu, né, num naufrágio, né? Paulo teve diversas experiências com Deus que eram experiências muito difíceis de serem vividas, mas mesmo assim, né, Paulo, ele fazia e fazia a obra com ousadia e com amor, né? E nós, sabe, irmãos, se nós olharmos para o exemplo de Paulo e seguirmos a palavra de Deus, quando Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, nós vamos compreender, né, que Paulo está dizendo, né, que, né, mais importante nas nossas vidas, neste mundo, são as coisas que são espirituais do que as coisas que são materiais. Ao ponto de um homem abdicar de tudo que ele poderia ter neste mundo para viver aquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele. Talvez hoje, irmãos, com certeza hoje, melhor dizendo, Com certeza hoje, em algum lugar do mundo, né, pessoas estarão ouvindo a palavra do Senhor, talvez, né, em ambientes, em chão puro, né, em bancos que estão completamente quebrados, danificados, né, em telhados que são de palha e que entram água quando chove. Talvez pessoas estejam lá agora adorando e louvando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, né? Talvez exista esse contexto espiritual de um homem de Deus que está lá sendo usado pelo Senhor, né? Que não tem um tostão no seu bolso, que não tem, né, dinheiro para comer, né? Que depende única e exclusivamente de uma providência que Deus vai dar para que ele possa se alimentar e alimentar a sua família. Talvez, né? Talvez não, melhor dizendo, existe esse contexto espiritual em algum lugar neste mundo, né, e nessa história, e vivendo essa história, né, assim como eu falo para vocês que nós já dirigimos uma igreja num morro cheio de bandidos, passavam lá, né, na porta da igreja com armas, com revólveres, já fomos visitar, ministrar famílias, e esconderam um revólver em cima do pneu do meu carro. Talvez esse contexto ainda exista lá, mas o que importa, irmãos, é que a palavra de Deus está sendo pregada. O que importa, irmãos amados, é que existem pessoas sendo ministradas, né, num contexto que Deus estabeleceu, num contexto que Deus estabeleceu, né? Eu sempre falo que lá naquela igreja, né, o total de entradas mensal da igreja, né, o mais membros que aqui tem era R$300, não dava nem para pagar o aluguel, né? Mas o Senhor Deus, ele supria e fazia com que, né, ali houvesse um lugar aonde a palavra dele era pregada, aonde pessoas eram abençoadas, aonde pessoas, né, tinham ali, né, um momento de contato com Deus e de crescimento espiritual naquilo, né, que elas necessitavam, dentro daquilo que elas necessitavam. Então você, sabe, se alegre e dê graças a Deus, sabe, pelo momento que você vive. Você se alegre, né, e dê graças a Deus por conta daquilo que Deus faz. E Paulo falou ali aos Filipenses, quando Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo estava falando das necessidades que ele vivia, e Paulo estava alertando e dizendo, olha, vocês, né, não murmurem, né, em nada. Vocês não reclamem em nada, né? Daquilo que vocês vivem, vocês vivam segundo a providência de Deus, dando graças por aquilo que Deus preparou para vocês. Paulo estava dizendo ali, a igreja em Filipos, uma igreja, né, que o ajudava, uma igreja que Paulo se alegrava muito. A carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, né, Filipenses, você vai ver a alegria de Paulo. Paulo dizia assim, olha, vocês são a minha alegria. Paulo disse, vocês são a minha alegria e uma coroa, né, e uma coroa para mim, por tudo aquilo que aquele povo vivia, né, pela fidelidade daquele povo, e também, né, por conta, né, daquilo que Paulo recebia de notícias a respeito do crescimento daquela igreja. E mesmo assim Paulo pôde dizer, não reclamem, não murmurem, né? Porque com certeza, irmãos amados, existe um propósito de Deus nas nossas vidas para tudo o que acontece, para tudo o que acontece em nós. Você que é servo de Deus, assim como eu falei que quando você foi concebido, Deus tinha um propósito, né? Você é servo de Deus e tudo o que acontece na sua vida tem um propósito de Deus. Não é só o propósito de você, né, ser uma pessoa que vai ser usada por Deus no poder do Espírito, conforme Deus nos prometeu, mas Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer aperfeiçoar a sua vida. Para algumas pessoas Deus está dizendo assim, você precisa orar mais. Para outras pessoas Deus está dizendo assim, você precisa ler mais a Bíblia. Para outras pessoas Deus está dizendo, olha, né, você está ansioso de forma excessiva, né? Para outras pessoas Deus está falando, você precisa perdoar. Você precisa perdoar, porque se você não perdoar, né, você vai viver o peso do pecado, né, o peso daquele pecado que praticaram contigo, né, sobre a sua própria vida. Vira uma gangrena espiritual, né, e a pessoa, ela, ao invés de amar e desejar o bem, ela começa a odiar e desejar o mal. Né? Você imagina que isso acontece, irmãos? Você imagina uma pessoa que odeia e deseja o mal para outra pessoa? Completamente demoníaco esse sentimento. E às vezes as pessoas não percebem que isso está acontecendo com as suas vidas, estão agindo segundo o diabo, né? E não estão deixando com que as coisas são de Deus aconteçam na sua vida por conta de atitudes que essas pessoas devem tomar. Por conta de atitudes que ainda assim essas pessoas têm que atitudes de mudança que essas pessoas precisam ter e praticar. Então nós temos que aprender, irmãos. Nada na nossa vida ela pode ser, né, contra a palavra do Senhor, né? Se você tenha assim uma tendência espiritual a reclamar, a murmurar, né? Se você tem uma tendência espiritual, sabe, achar que tudo está errado, né? Começa a soltar os cachorros, como diz por aí, em determinados momentos, você tome cuidado para você não pecar. Porque, como eu sempre falo, né? Quando o homem, ele começa a reclamar, a murmurar, ele está se rebelando, na verdade, contra Deus, porque Deus é aquele que controla a sua vida. Por que que eu falo isso, irmãos? Porque, eventualmente, eu vejo pessoas murmurando e reclamando, e eu fico pensando assim, puxa vida, como pode uma pessoa reclamar e murmurar daquilo que está acontecendo na sua vida e não olhar ao seu redor e ver coisas muito piores acontecendo, né, ao seu lado? Como pode? Né? E o ser humano muitas vezes não consegue controlar tudo isso. E o ser humano não consegue controlar os seus sentimentos, as suas atitudes, as suas palavras. E isso é terrível. E você precisa colocar um freio na sua boca. Quando vier ali esse sentimento demoníaco de murmuração, para que você possa o quê? Não pecar contra Deus. Porque isso impede com que coisas são de Deus aconteçam na sua vida. E você tem que ser aquele que promove as coisas que são de Deus em acontecerem na sua vida. Não aquele que impede as coisas que são de Deus de acontecerem na sua vida. Porque muitos, né, estão impedindo Deus de agir ao invés de motivar Deus a agir. Muitos estão fazendo isso, irmãos. Isso é terrível. Isso não faz parte do que está no coração de Deus, né? O homem, quando se torna um empecilho para Deus, né, com certeza a sua vida espiritual está aos frangalhos, né? Com certeza a sua vida espiritual não consegue crescer, não consegue evoluir, né, conforme Deus deseja. Nós temos que ser motivadores, né? Motivadores de Deus. Eu estava orando. Eu gosto de orar a Deus, normalmente Deus tem feito umas mudanças assim de vez em quando. Normalmente tenho orado 4 horas da manhã. Acordo 4 horas da manhã. Acordo. Né? E aí vou orar a Deus, começo a falar com o Senhor. E aí essa palavra que nós lemos aqui, tudo posso naquele que me fortalece. Deus, eu não sei porquê, né? Deus me fez lembrar, e foi Deus mesmo, né? Deus me fez lembrar de um momento assim, não sei se todos vão lembrar aqui, acho que não, porque né, tem muito jovem aqui, né? Mas teve um momento em que um lutador de boxe chamado Evander Holyfield, você conhece o Evander Holyfield? Conhece? Né, foi lutar contra o Mike Tyson. Conhece o Mike Tyson aí, né? Mike Tyson invencível e o Holyfield já um pouco velho, né? Um pouco velho no sentido assim de ser mais velho do que o Mike Tyson, que era uma pessoa invencível, que vencia os seus combates no primeiro assalto em poucos segundos. E aí eu lembro que eu estava assistindo essa luta, eu fui assistir essa luta, era de madrugada, acontecia, mas era uma luta assim, né? E aí Holyfield entrou no... veio, né, passando pelo meio da plateia, e quando subiu no ringue, estava escrito no... como é que chama? Eu não sei como é que chama aquele... roupão, isso. Aquele roupão do Holyfield estava escrito nas costas dele: tudo posso naquele que me fortalece. No roupão do Holyfield: tudo posso naquele que me fortalece. Eu olhei, falei assim, essa luta não vai acabar bem para o Mike Tyson. Foi a luta que o Holyfield venceu, e foi a luta que o Mike Tyson mordeu a orelha dele e arrancou um pedaço. Você deve ter lembrado, deve se lembrar dessa luta por conta até desse fato, né? Ou seja, ficou desesperado. Ou seja, não tinha forças para vencer, né? E foi lá e tentou se usar desse subterfúgio para vencer. E eu me lembrei dessa luta. E eu estava preparando a mensagem, até a Mariana perguntou como vai ser a mensagem de amanhã por causa dos louvores, né, tal. E eu falei para ela, ó, preparei uma aqui e tal. E aí quando eu falei assim, eu preparei ela uma mensagem aqui, mas essa mensagem eu tenho que orar a Deus e ainda preparar. Eu separei o versículo e era um trecho em Êxodo. E aí, chegando ontem à noite, quando eu fui lá preparar a mensagem, Deus me lembrou que eu tinha lembrado dessa passagem bíblica para que hoje nós pudéssemos ministrar aqui, né, aquilo que Deus me fez lembrar durante uma oração, durante um momento de comunhão com Ele, durante um momento de busca, irmãos, durante um momento de busca. Que era um momento de busca. Era um momento de busca. E eu estou dando esse exemplo. Por que que eu estou dando esse exemplo, irmãos? Porque talvez exista no coração de Deus um sentimento tão forte em relação às situações que você deve praticar para que Ele possa revelar coisas a você, para que Ele possa marcar determinados momentos da sua vida, né, em circunstâncias que você vai se lembrar depois e falar, não, oh, Deus me fez lembrar disso, daquilo, daquilo outro, né? E olha, irmãos, essa luta faz muito tempo. Essa luta faz muito tempo para eu lembrar de um detalhe, né, que me chamou a atenção, obviamente, na época, né? Então, sabe, irmãos, existe um propósito de Deus, e se nós não buscarmos esse propósito, se nós não, né, dermos abertura ao Senhor, se nós não, né, fazermos aquilo, né, que possibilita Deus de agir, né, como será a nossa vida? Se nós não formos ali, sabe, né, desejar e buscar o desejo de Deus para as nossas vidas, né, como as coisas que são de Deus acontecerão? Acontecerão nas nossas vidas, sabe? Então você agradeça a Deus Hoje você agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela luta que você tem. Não porque você está satisfeito com a luta, mas porque Deus te dará a vitória. Agradeça a Deus porque, né, o momento que talvez você esteja vivendo é uma oportunidade que Deus está te dando, né? É uma oportunidade que Deus está te dando para você vencer, para você testemunhar, para você falar, Deus fez, para você viver coisas que você não vivia antes, para você conhecer coisas que você não conhecia antes, sabe? Para você, sabe, estar de pé na presença de Deus, ao invés de estar cabisbaixo, ao invés de estar ali, sabe, destruído, triste, amargurado, depressivo, você esteja de pé. De pé, de pé, como Deus quer, de pé, para você avançar, para você ir em frente, para você, sabe, alcançar de Deus as coisas que Ele deseja para a sua vida, de pé, sabe? Porque de pé você consegue lutar, né? Porque de pé você consegue avançar, sabe? Não se entristeça. Sabe, com coisas que acontecem na sua vida neste mundo. Antes, busque o Senhor. Que Deus sabe as palavras que vai te dar para consolar o seu coração e para te pôr de pé. Deus sabe. Deus sabe o que tem que fazer para mexer com o seu íntimo. Deus sabe o que ele tem que fazer para chacoalhar a sua vida. É, Deus sabe. Deus sabe. Que você esteja preparado, sabe? É, você esteja preparado, porque eu nunca vi Jesus passar a mão na cabeça de ninguém, né? Filhinho. É, eu vi Jesus dando bronca em um monte de gente. Eu vi Jesus... Né? Os seus próprios discípulos, os sacerdotes, então, né? Os sacerdotes de Jesus, então, falavam palavras assim que, né? Com os seus próprios discípulos, irmãos, Jesus dava um monte de broncas neles para que eles pudessem estar de pé, não para que eles, sabe, afundassem, se prostrassem, mas que ele, para que eles estivessem de pé, né? Deus deseja que você esteja de pé. Se existe um espinho na carne que te atormenta, te perturba, transforme isso no poder de Deus. Transforme isso. Vai com o espinho mesmo. Vai com o espinho. Levanta com o espinho. Fica de pé com o espinho. Vai com o espinho. É, exatamente. Exatamente, porque você ainda assim, com espinho ou sem espinho, você está de pé. Eu me lembro de um testemunho de uma mulher. Você vai dar risada agora, viu? O meu Deus, eu lembro de um testemunho de uma mulher que ela colocou no seu coração o propósito de fazer jejum durante certo dia. E aí ela estava fazendo almoço lá para a família dela e estava fritando linguiça. E aí ela comeu um pedacinho de linguiça para experimentar e depois lembrou que ela estava de jejum. E depois, não sei que situação, não lembro direito o testemunho, mas uma situação lá, né, manifestou o demônio em alguém lá, e ela foi lá ajudar, expulsando o demônio, e o demônio falou, eu te vi hoje, você comeu a linguiça, você falou que ia fazer jejum, você comeu a linguiça. E a mulher falou assim, com linguiça ou sem linguiça, sai em nome de Jesus. Porque Deus sabe do coração do homem, né, irmãos? Pouco importou para Deus, né, um detalhe que foi feito sem estar no coração da pessoa. Né? E assim a nossa vida, sabe, irmãos? Né? Assim a sua vida, deve ser assim a sua vida, para que você possa alcançar de Deus a grandeza do Espírito Santo de Deus. Né? E quando você se sentir triste, incapaz, você se lembre desta palavra aqui, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para aqueles que dizem, que defendem que existe ali uma predestinação à salvação, né? Que o homem que é predestinado à salvação vai ser salvo. E eu digo para você que todos foram predestinados à salvação a partir de Cristo Jesus, né? Todos foram predestinados à salvação. E Paulo disse aqui, eu não me considero salvo. Nós não lemos, mas Paulo falou assim, eu não me considero salvo. Não quero que vocês achem que eu me considero salvo. Mas ele falou assim, né? Esqueço-me das coisas que ficam para trás e avanço para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Sabe? O seu passado não seja um impedimento para aquilo que Deus quer fazer hoje. O que Deus quer fazer hoje é o que importa, porque o que Deus queria fazer no passado e não foi feito, já foi. Ninguém consegue voltar no tempo. Um minuto sequer, né? É? Ninguém consegue retroceder o tempo. Então que você aproveite hoje esse momento, sabe? E você conserta a sua vida se tem algo a ser consertado. E você promova as coisas que são de Deus, sabe, como Deus quer. Não como eu quero, não como eu acho que é certo, é como Deus quer. Como Deus quer, Deus é inquestionável. É inquestionável, Deus falou, é inquestionável. Né? E Deus está falando com você hoje, é inquestionável aquilo que Deus está falando, Ele quer que você faça. Quer que você faça, então faça. Faça. Para que você seja abençoado pelo Senhor. E viva o dia de hoje, o que o ontem já foi. Prossiga, avance, vá. Porque você é filho de Deus. Porque Deus deseja que você viva as coisas dele neste mundo, para viver eternamente ao lado dele no mundo vindouro, porque essa é a nossa vida, né? Essa é a nossa vida planejada por Deus, essa é a nossa vida planejada pelo Senhor. E você imaginou, você já imaginou lá no céu, irmãos? Você não vai ter que lutar mais? Você não vai chorar mais? Você não vai se preocupar mais? Você não vai ter mais doença? Não vai ter mais dor? Você já imaginou aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas, irmãos? Você já imaginou isso? Como será? E como nós vamos viver perpetuamente ao lado de Deus? Vale a pena, sabe? Vale a pena viver aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Vale a pena. Prossiga para o alvo. De pé. Porque é isso que Deus deseja. Fique de pé, eu vou orar por você agora. Gostaria de Eu vou orar por todos vocês aqui hoje. Pedir a Deus, rogar a Deus, o Deus Altíssimo, derrame um óleo precioso sobre a sua vida agora, sabe? Todos nós precisamos ser despertados pelo Senhor. Porque, sabe, irmãos, você pode sim acordar de madrugada e orar a Deus. Você pode, sabe, irmãos, ser um conhecedor da palavra de Deus. Você pode dar mais para Deus do que você está dando hoje. Você pode fazer mais para Deus. Eu não estou falando nem para o seu irmão, estou falando para Deus. Você pode fazer mais para Deus. Pense agora na sua vida espiritual. Pense agora na sua vida espiritual. Sabe? E considere isso. Deus, Ele jamais vai requerer de você aquilo que você não pode fazer. Sabe por quê? Deus não é louco. Deus não é louco de pedir mais do que você pode fazer. Ah, Deus está falando para mim fazer, eu não consigo. Você consegue. Se Deus está querendo, é porque você consegue. Se você não tiver força, Deus te dá força para você fazer. Sabe? Moisés recusou ir para ser o libertador do povo de Israel, dando desculpas esfarrapadas. Senhor, não vão acreditar em mim. O Senhor falou, lança o seu cajado no chão. Ele se transformou numa cobra. Depois, transformou a mão de Moisés numa mão leprosa. Depois curou imediatamente. Ele falou, vão acreditar nestes sinais, Moisés. Depois Deus falou, se não acreditarem ainda nesses sinais, você pega a água do Nilo ali, joga na terra que eu vou transformar em sangue. Aí eles vão acreditar em você. E Moisés falou, eu não quero ir, Senhor. Manda outro para o meu lugar. A Bíblia diz que Deus enfureceu. Moisés falou, eu sou gago. Não consigo falar direito. E ele falou assim, chama teu irmão Arão e ele falará com você, mas você vai. Sabe, irmãos, nós temos que olhar para Deus e fazer mais do que Deus pede que nós façamos. É mais no sentido de nos esforçarmos, né, irmãos? Porque muitos estão como Moisés, enfurecendo Deus. Se você é fraco, Deus vai te dar força. Se Deus precisa fazer milagres para que acreditem em você, Deus vai fazer. Eu lembro que Quando eu comecei a trabalhar na obra do Senhor, eu lembro que eu era diácono e eu fui chamado para pregar a primeira vez. E eu orei ao Senhor e eu falei assim, Senhor, não sei se eles vão acreditar no que eu vou falar. E aí, no meio da minha oração, Deus me mostrou uma grande multidão. Deus me mostrou eu pregando a palavra e eu batia no púlpito, pregava a palavra e eu olhava a multidão e o que eu vi e me chamou a atenção foram olhos estatelados, como se estivessem extasiados com a palavra. E Deus falou para mim assim: pode falar, porque eles acreditarão. Palavras simples, o nosso Deus, ele não vem, sabe, com um discurso. Ele falou: pode falar, porque eles acreditarão. E a partir daquele dia, eu nunca mais orei ao Senhor por conta disso. Porque o Senhor já tinha revelado isso. E eu tomei posse daquilo e eu fui me preparar para aquilo. A minha preocupação era me preparar para aquilo. A minha preocupação era, sabe, não adiar momentos que Deus tivesse preparado. Eu comecei a me preocupar com isso, a me preparar para aquilo que Deus tinha a executar. Que você se preocupe com isso. Filho de Deus Altíssimo, revela-te agora a esta igreja, a este povo, Senhor. Revela-te, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, manifesta-te, Senhor, mais uma vez neste lugar, Senhor. Oh Deus, derrama o teu poder aqui agora, Senhor. O poder do teu Espírito Santo, Senhor. Transforma estas vidas, transforma esses corações. Senhor, enche com teu poder e com a tua graça, Senhor. Enche, Senhor, estas vidas, Senhor, de toda a terra, Pai. Oh Deus, convence os corações, Senhor. Oh Deus, faz, Senhor, muito mais, Senhor, de toda a terra, muito mais do que nós imaginamos, Altíssimo. Se move neste lugar, Senhor. Se move, Senhor, nesta igreja, Senhor. Se move, Senhor, neste ambiente, Senhor. Porque nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Papai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, para abençoar cada vida que aqui está, Senhor. Para abençoar com teu poder e com a tua graça, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado. Aleluia.